Capítulo 10. Inundar a Terra e nossa vida com o Livro de Mórmon. Existe um poder no Livro de Mórmon que começa a fluir para a nossa vida no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Da vida de Ezra Taft Benson. Na Conferência Geral de abril de 1989, o presidente Thomas S. Monson leu uma mensagem do presidente Ezra Taft Benson para as crianças da igreja. Nessa mensagem, o presidente Benson disse: "Sei que estão lendo o Livro de Mórmon, pois recebi centenas de cartas suas em que vocês me dizem que estão lendo esse livro sagrado. Choro de alegria quando alguém me diz isso. Como estou feliz por saber que vocês amam o Livro de Mórmon. Eu também o amo, e o Pai Celestial deseja que continuem a aprender com o Livro de Mórmon todos os dias. Esse livro é uma dádiva especial do Pai Celestial para vocês. Se seguirem o que ele ensina, aprenderão a fazer a vontade de nosso Pai Celeste. Na igreja como um todo, os santos dos últimos dias seguiram esse conselho de seu profeta. Os relatos que se seguem são exemplos das bênçãos recebidas por aqueles que aceitaram o desafio do presidente Benson de inundar a terra e a própria vida com um livro de Mórmon." "Ele só pode estar brincando", pensou Margot Merrill, quando ouviu o presidente Ezra Taft Benson pedir que os pais lessem o livro de Mórmon com os filhos. "Meus filhos têm apenas 6, 5 e 2 anos de idade. Só vou perder meu tempo e minha paciência." Mas o irmão e a irmã Merrill decidiram tentar fazer a leitura do Livro de Mórmon com os filhos a si mesmo. Quando chegaram à história de Nefi e seu arco quebrado, a pequena Melissa, de 6 anos, teve pneumonia e ficou de cama. "Melissa me implorou que a deixasse ir à escola, embora estivesse enferma", disse Margot. "Ela disse que, se não fosse sua amiguinha Pamela, que pertencia a outra denominação religiosa, não ficaria sabendo o que aconteceu a Nefi." Soluçando, Melissa me abraçou com força. Enxuguei suas lágrimas e sugeri que ela telefonasse para Pamela e lhe contasse o que aconteceu a Nefi. Ao ouvir Melissa contar com tantos detalhes o incidente do arco quebrado de Nefi, lembrei-me do que havia pensado antes sobre perder meu tempo e minha paciência com a leitura do Livro de Mórmon para meus filhos pequenos. Como eu havia subestimado a capacidade deles de aprender as lições do Livro de Mórmon. Howard J. Macomber II refletiu muito sobre a exortação do presidente Benson de inundar a terra com o Livro de Mórmon. Ele se perguntava: de que maneira eu, uma pessoa só, poderia contribuir significativamente para essa inundação? Então, certa noite, disse ele, enquanto ponderava sobre esse problema, percebi que poderia dar a cada morador da minha rua a oportunidade de receber um exemplar do Livro de Mórmon. Só havia um problema. Eles me conheciam. Eles conheciam meu cão, que latia toda hora, inclusive de madrugada. Eles conheciam meu jardim, que não era exatamente o mais bonito da vizinhança. E também conheciam minha ineficácia como bom vizinho. Provavelmente rejeitariam minha oferta. Decidi exercer fé e prosseguir com minha intenção. Eu lhes ofereceria o livro, mesmo que eles o atirassem longe ou o deixassem acumulando pó na estante durante anos. Mesmo sendo uma visão pessimista, estava quase totalmente convencido de que meu esforço não daria nenhum resultado. Foi então que me ocorreu que eu conhecia meus vizinhos tão bem quanto eles me conheciam. Uns tinham contado piadas de gosto questionável na mais recente reunião de desenvolvimento da comunidade, e outros tinham bebido bastante no último churrasco do bairro. Alguns aparentavam não ter muito propósito na vida. Pensei no que poderia ter acontecido comigo se eu não fosse membro da igreja ou se nunca tivesse ouvido falar no Livro de Mórmon. Obviamente, esse livro poderia ajudar aqueles que o tentassem ler. Assim, conversei com todos os moradores da minha rua e ofereci a eles um exemplar do Livro de Mórmon, e todos eles me agradeceram. Deu tão certo que fui para a rua seguinte, concluí a distribuição e depois fiz o mesmo na rua além daquela. Ao terminar, tinha visitado 104 casas e entregado 40 livros. Ficou mais fácil oferecer exemplares do Livro de Mórmon aos meus conhecidos. Por fim, entreguei exemplares do Livro de Mórmon aos 75 funcionários da empresa onde eu trabalhava. 23 concordaram em receber a visita dos missionários. 7 deles foram batizados, e 4 dentre os filhos de meus colegas também se filiaram à igreja. Certo homem participou de 2 aulas com os missionários, mas depois perdeu interesse pela igreja. 7 meses mais tarde, depois de ter ido trabalhar em outra companhia, ele me telefonou para dizer que estivera lendo o Livro de Mórmon e sentira o toque manso e delicado do Espírito, tal como eu lhe havia descrito. Ele também, depois de concluir as palestras missionárias, foi batizado. Adoro o Livro de Mórmon. Penso nele como o cartão de visita do Senhor e fiquei maravilhado com a facilidade de iniciar uma inundação espiritual com ele numa escala pessoal. Quando fazemos a obra do Senhor, ele nos ajuda. Outro membro falou da transformação ocorrida no próprio testemunho depois de seguir o conselho do presidente Benson de ler o Livro de Mórmon. Quando o presidente Benson nos desafiou a ler o Livro de Mórmon, eu tinha 15 anos de idade. Até então, era um leitor fiel das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. Mas depois do incentivo do presidente Benson, comecei a estudar o Livro de Mórmon todos os dias. Foi um momento decisivo em minha vida. O Novo Testamento tinha me ensinado a respeito do ministério terreno de Jesus Cristo, e serei eternamente grato por isso. Mas eu necessitava do aprofundamento que adveio com um estudo do Livro de Mórmon. Embora a Bíblia tenha me ajudado a saber o que Jesus Cristo fez pelo povo na Terra Santa, o Livro de Mórmon abriu meu entendimento para o que ele fez especificamente por mim. Graças ao estudo do Livro de Mórmon, recebi um testemunho da infinita expiação do meu Salvador, e mais tarde, ao me defrontar com as crises que testaram minha fé, foi no Livro de Mórmon que encontrei consolo e forças. Hoje, não se passa um dia sequer sem que eu leia o Livro de Mórmon. Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. O Livro de Mórmon foi escrito para nós. O Livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias. Os nefitas nunca tiveram acesso a esse livro, tampouco os lamanitas da antiguidade. Ele foi redigido para nós. Mórmon escreveu perto do fim da civilização nefita. Sob a inspiração de Deus, que vê todas as coisas desde o princípio, ele resumiu séculos de registros e escolheu as histórias, os discursos e os acontecimentos que nos seriam mais úteis. Cada um dos grandes autores do Livro de Mórmon testificou que escreveu para as gerações futuras. Se eles viram nossa época e escolheram coisas que seriam de maior valor para nós, isso não deve nos motivar em nossa maneira de estudar o Livro de Mórmon? Devemos indagar-nos constantemente. Por que o Senhor inspirou Mórmon, ou Moroni, ou Alma, a incluir isto em seu registro? Que lição posso aprender com isto que me ajudará a viver nesta época? E há numerosos exemplos de como essa pergunta pode ser respondida. Encontramos, por exemplo, no Livro de Mórmon, um modelo para nos prepararmos para a segunda vinda. Grande parte do livro aborda as poucas décadas que antecedem a vinda de Cristo à América. Um estudo criterioso desse período nos permite determinar por que algumas pessoas foram destruídas nos terríveis juízos que precederam sua vinda e o que levou outras a permanecerem no templo, na terra de abundância, e tocarem as feridas das mãos e dos pés dele. No Livro de Mórmon, aprendemos como os discípulos de Cristo vivem em época de guerra. No Livro de Mórmon, vemos os males advindos das combinações secretas, descritos com um realismo explícito e assustador. No Livro de Mórmon, achamos lições para lidarmos com a perseguição e a apostasia. Aprendemos muito sobre como fazer a obra missionária. E mais do que qualquer outra coisa, vemos no Livro de Mórmon os perigos do materialismo e de colocarmos o coração nas coisas do mundo. Alguém poderia duvidar de que esse livro foi escrito para nós e de que nele achamos grande poder, consolo e proteção? Seção 2. Ao estudarmos diariamente o Livro de Mórmon, o poder desse livro fluirá para a nossa vida. O Livro de Mórmon nos ensina não apenas a verdade, embora ele verdadeiramente o faça. O Livro de Mórmon não apenas presta testemunho de Cristo, embora ele realmente o faça também. Há algo mais. Existe um poder no livro que começa a fluir para a nossa vida no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Vocês descobrirão maior poder para resistir à tentação. Encontrarão mais poder para evitar as dissimulações. Encontrarão poder para permanecer no caminho reto e estreito. As Escrituras são chamadas de palavras de vida. E em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que no Livro de Mórmon. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 85. Ao começarem a ter fome e sede dessas palavras, descobrirão vida cada vez mais abundante. Os homens podem enganar uns aos outros, mas Deus não engana os homens. Por isso, o Livro de Mórmon apresenta o melhor meio para determinar sua veracidade, isto é, ler e depois perguntar a Deus se ele é verdadeiro. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 4. Esta é, pois, a suprema garantia para o coração honesto, saber por revelação pessoal de Deus que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Milhões de pessoas o colocaram à prova e já sabem, e muitos milhões ainda saberão. Ora, o espírito, tanto quanto o corpo, precisa de nutrição constante. A refeição feita ontem não supre a necessidade de hoje. Da mesma forma, uma leitura inconstante do mais correto de todos os livros da Terra, como Joseph Smith o chamou, não basta. History of the Church, volume 4, página 461. Assim como nem todas as verdades têm igual valor, o mesmo se dá com as Escrituras. O que haveria de melhor para nutrir o espírito do que banquetear-se frequentemente com o livro que, segundo o profeta Joseph Smith, levaria um homem a aproximar-se mais de Deus, seguindo seus preceitos, do que os de qualquer outro livro? History of the Church, volume 4, página 461. Nossa reação a esse livro terá consequências eternas? Sim, seja para nossa bênção, seja para nossa condenação. Todo santo dos últimos dias deveria fazer do estudo desse livro um projeto para toda a vida. Caso contrário, estará colocando sua alma em risco e negligenciando aquilo que poderia dar unidade espiritual e intelectual à sua vida inteira. Há uma diferença entre o converso que está edificado sobre a rocha de Cristo por meio do Livro de Mórmon e que se agarra à barra de ferro, e aquele que não está. Existe um número crescente de pessoas que foram convencidas, por meio do Livro de Mórmon, de que Jesus é o Cristo. Agora, precisamos de um número crescente daqueles que usarão o Livro de Mórmon para comprometer-se com Cristo. Precisamos estar convencidos e comprometidos. Amados irmãos e irmãs, que leiamos o Livro de Mórmon e estejamos convictos de que Jesus é o Cristo. Que leiamos repetida e continuamente o Livro de Mórmon para podermos mais plenamente vir a Cristo, comprometer-nos com Ele, centrar-nos nele e ser consumidos nele. Deparamo-nos com o adversário todos os dias. Os desafios do nosso tempo não têm rival no passado, e esses desafios serão cada vez maiores, tanto espiritual como materialmente. Precisamos aproximar-nos de Cristo. Precisamos diariamente tomar sobre nós o seu nome, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele nos deu. Seção 3. Precisamos inundar a terra e nossa vida com um livro de Mórmon. Precisamos ter nosso próprio testemunho do livro de Mórmon por meio do Espírito Santo. Nosso testemunho, aliado ao livro de Mórmon, deve ser compartilhado com outras pessoas, para que elas também possam saber de sua veracidade por meio do Espírito Santo. Já imaginaram o que aconteceria com um número sempre crescente de exemplares do Livro de Mórmon nas mãos de um número sempre crescente de missionários que sabem como usá-lo e que são nascidos de Deus? Quando isso acontecer, haverá abundante colheita de almas que o Senhor prometeu. Tenho a seguinte convicção: quanto mais ensinarmos e pregarmos com base no Livro de Mórmon, mais agradaremos ao Senhor e maior será o nosso poder de convencimento. Ao fazer isso, aumentaremos muito o número de conversos, tanto dentro da igreja quanto entre aqueles a quem pregamos. Nossa comissão, pois, é ensinar os princípios do Evangelho que se encontram na Bíblia e no Livro de Mórmon. E estes serão seus ensinamentos, conforme forem dirigidos pelo Espírito. Doutrina em Convênios, Seção 42, versículo 13. O Livro de Mórmon é o instrumento escolhido por Deus para varrer a terra como um dilúvio, a fim de reunir seus eleitos. Moisés, capítulo 7, versículo 62. Esse sagrado livro de Escrituras precisa tornar-se mais importante em nossa pregação, em nosso ensino e em nosso trabalho missionário. Nesta era de meios de comunicação eletrônicos e de distribuição maciça da palavra impressa, Deus nos responsabilizará se não propagarmos o Livro de Mórmon de maneira monumental. Nós temos o Livro de Mórmon, temos os membros, temos os missionários e temos os recursos. O mundo tem a necessidade. A hora é agora. Meus amados irmãos e irmãs, mal podemos imaginar o poder do Livro de Mórmon ou o papel divino que ele tem a desempenhar ou a extensão que ele precisa alcançar. Lanço a todos nós o desafio de considerar fervorosamente os passos que precisamos dar pessoalmente para trazer esse novo testamento de Cristo mais plenamente à nossa vida e a um mundo que precisa dele tão desesperadamente. Tenho uma visão de lares advertidos, aulas estimulantes e púlpitos inflamados pelo espírito das mensagens do Livro de Mórmon. Tenho a visão de mestres familiares e professoras visitantes, bispados e presidências de ramo, líderes de estaca e de missão, aconselhando nosso povo com base no livro mais correto da Terra, o Livro de Mórmon. Tenho a visão de artistas transformando em filmes, em peças de teatro, em obras literárias, em músicas e em pinturas, os grandes temas e personagens do Livro de Mórmon. Tenho a visão de milhares de missionários entrando no campo missionário com centenas de passagens memorizadas do Livro de Mórmon, a fim de saciarem a carência de um mundo espiritualmente faminto. Tenho a visão da igreja inteira aproximando-se mais de Deus ao seguir os preceitos do Livro de Mórmon. Na verdade, tenho a visão da terra sendo inundada com o Livro de Mórmon. Elogio vocês, santos fiéis, que se esforçam para inundar a terra e a própria vida com o Livro de Mórmon. Não só precisamos continuar, de maneira monumental, a propagação do Livro de Mórmon, mas também precisamos levar corajosamente para nossa vida e o mundo inteiro mais de suas mensagens maravilhosas.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. Na seção 1, leia novamente o conselho do presidente Benson sobre como estudar o Livro de Mórmon. De que maneira esse conselho nos ajuda a vencer obstáculos? Cite algumas passagens do Livro de Mórmon que se relacionam com os desafios que enfrentamos. De que maneira você já viu o cumprimento das promessas contidas na seção 2? Cite algumas coisas que podemos fazer para levar o Livro de Mórmon a pessoas que precisam dessas promessas em sua vida. O que você acha que significa inundar a terra e a sua vida com o Livro de Mórmon? Para exemplos, Ver a seção 3. Escrituras relacionadas. Segundo Nef, capítulo 27, versículo 22. Mórmon, capítulo 8, versículos de 26 a 41. Moroni, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 10, versículos de 3 a 5. Ver também a introdução do livro de Mórmon. Auxílio de estudo. Durante seu estudo, sublinhe e marque palavras ou frases para diferenciar as ideias de uma única passagem. Nas margens, escreva referências de escrituras que esclareçam a passagem que você está estudando. Pregar meu Evangelho, 2004, página 23.